Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento, somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Um programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 18 de agosto de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta o resumo das notícias mais importantes da Copérdia, um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vanduir Martini abre o programa de hoje revelando qual ou quais os assuntos que nós vamos tratar nesse dia 18 de agosto, presidente.
Bom, Herter, eu quero cumprimentar o amigo, cumprimentar os colegas de trabalho que estão aqui conosco, que estão nas unidades, nossos produtores, produtoras, nossos fornecedores, prestadores de serviço, clientes, amigos e toda essa grande família chamada Copérdia. Herter, hoje eu vou roubar um bom tempo do programa, quero falar um pouco sobre a nossa viagem para os Estados Unidos. Eu acho que a gente teria aqui talvez 3-4 programas para falar inteiro sobre essa experiência, mas eu vou deixar um briefing aqui com relação àquilo que a gente teve, alguns pontos que a gente observou naquele país e as oportunidades que tem para o nosso Brasil, para a nossa cooperativa e principalmente para o nosso produtor.
O gerente do Fomento de Leite da Copérdia, Flávio Durante, participa do programa desse domingo para fazer um comentário sobre a importância de uma boa gestão na propriedade rural.
Vou aproveitar a oportunidade e fazer um comentário a respeito da gestão ou do gerenciamento. Então, a gestão, ela visa melhorar o rendimento e a competitividade da propriedade rural. Muitas propriedades ainda fazem a gestão baseada na observação e na experiência. Mas a gestão, ela é extremamente necessária em virtude da complexidade dos sistemas atuais de produção. Eles estão cada vez mais desafiadores. E através da gestão, se identifica os problemas da propriedade. Identificando o problema, se faz uma ação para resolver aquele problema. E assim, fazendo isso de maneira constante, ao passar de um determinado período, a propriedade vai se encontrar em níveis de qualidade, de produtividade, de eficiência bem mais elevados do que aquela propriedade que não faz esse tipo de gestão. O produtor de leite, ele é uma pessoa muito ocupada. A família dele é muito ocupada, em virtude de que precisa estar atento para cuidar do financeiro da propriedade, para cuidar da genética, da nutrição, do bem-estar, das instalações, da ordenha, da qualidade do leite, da reprodução, da produção de volumoso, da criação do gado jovem. Então, são muitos fatores envolvidos, mas para isso, a gestão precisa estar ao centro de tudo isso. Tudo isso precisa ser feito a partir da gestão da propriedade. E tem um ditado que diz, e ele é verdadeiro, que o que não se mede, não se administra. Então, por isso que a gestão é importante. E na Copérdia, no Fomento de Leite, nós temos o programa de gestão, que é o Mais Leite, que ele faz a gestão financeira e faz também a gestão zootécnica da propriedade. Atualmente são mais de 170 famílias que utilizam essa ferramenta. Nós temos também um profissional no fomento que auxilia as propriedades a utilizarem essa ferramenta de gestão. Então, é muito fundamental que os produtores que possuem a ferramenta na sua propriedade, que usam ela adequadamente, que alimentem as informações adequadas e, logicamente, aquelas famílias, aqueles produtores que ainda não estão utilizando essa ferramenta de gestão na sua propriedade, nós orientamos então que busque orientação através da nossa equipe técnica, conheça essa ferramenta, entenda como é que ela funciona, que logicamente ela só vai contribuir na propriedade para melhorar a eficiência da atividade leiteira.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, também está conosco e fala sobre o início do trabalho de planejamento para as UPLs para o ano que vem.
Falar um pouco aqui da semana e também em relação aos próximos meses de trabalho. Estamos iniciando o planejamento da produção de leitões para 2025, considerando que todas as UPLs hoje possuem um planejamento junto à equipe técnica, com o número de matrizes, com o número de coberturas, alvo de cobertura e, consequentemente, uma projeção no número de leitões que serão entregues nos próximos meses e também visando a ideia de nós fazermos isso já nesse momento. Estamos no mês de agosto, pensando que essas matrizes que serão cobertas aí já entregarão leitão para o próximo ano. Então é trabalho sendo feito já por alguns técnicos, outros iniciando, mas a visão é sempre dar a segurança para que a gente atenda as cotas de produção junto à Cooperativa Central Aurora. Estamos também startando algumas ampliações em propriedades que o produtor já tinha se manifestado que gostaria de crescer para melhorar ainda mais a questão de mão de obra, para valer a pena todos os investimentos que algumas propriedades fizeram em relação ao bem-estar, que 2026 nós temos aí o termo de ajuste de conduta das indústrias relacionado a isso, com baias coletivas e toda a normativa que o produtor já conhece. E assim como também conversando com produtores que na linha do tempo já nos apresentaram um pensamento de desistência da atividade por dificuldades de mão de obra, por não querer continuar investindo nas instalações, na atividade, por não ter talvez a segurança de que alguém da família iria dar sequência ao projeto, né? No caso, a sucessão familiar. A gente também vai conversando e planejando o término da atividade com bastante antecedência para o produtor que resolver fazer isso também. E, inclusive, trabalhando de uma forma a falarmos aí de avisos prévios contratuais de mais de um ano, quando o contrato rege 6 meses. Então, a cooperativa é muito flexível com isso e com os produtores que realmente falem a vontade que tem para que a gente possa ir contribuindo também nesse momento, né? Nós temos hoje uma procura bastante grande por crescimento, né? E a Copérdia hoje tem 100% dos animais na cota da Aurora, inclusive venda de suínos do Paraná. Um ou outro lote que nós acabamos vendendo para o mercado terceiro em granjas que ainda precisam fazer algumas adaptações para serem consideradas aptas a exportar animais, carne, né? Então essas granjas também a gente está contribuindo e ajustando na linha do tempo. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe técnica e também aí o agradecimento aos produtores de UPL, principalmente, que se preocupam também, não só no crescimento da sua granja ou melhoria dos seus resultados, mas na entrega pontual da sua produção, já que nós estamos falando de alojamentos e abates diários, semanais e mensais. Então, por isso que a regularidade é muito importante e, nesse momento, é o foco de trabalho que nós estamos tendo junto à equipe técnica.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Vanduir Martins está de volta ao programa para falar sobre uma viagem que os presidentes das cooperativas do sistema Aurora fizeram aos Estados Unidos. Ele faz um relato das experiências vividas nesta imersão.
Herter, nós tivemos a oportunidade de, junto com os demais presidentes do sistema Aurora Coop, inclusive com o presidente da Aurora Coop, o senhor Neivor Canton, fazendo essa imersão, vamos assim chamar, para os Estados Unidos, numa região de Idaho, fica bem na divisa lá com o Canadá. Nós estivemos na cidade de Boise, uma cidade que é a capital do estado, um estado que tem aproximadamente 1,9 milhões de habitantes, ou seja, um estado em área geográfica muito semelhante a Santa Catarina, mas em população, nós aqui em Santa Catarina passamos de 7 milhões de habitantes, então um estado onde a população é bem menor do que a de Santa Catarina, mas que é um estado muito estratégico com relação à produção de alimentos. Nós estivemos observando, por exemplo, Herter, que essa capital, ao entorno da capital, vive 700 mil habitantes. Então, quer dizer, tem 1 milhão e 900, 700 mil vivem ali muito próximo à capital, que seria a região metropolitana, vamos assim chamar, de Boise. O que, que nós observamos lá? Muitos os desafios, né, que teve. É uma região que sempre foi árida, né, uma região onde tem as condições climáticas bastante adversas em períodos do ano. Então nós temos lá muita neve no período do inverno, e no verão nós temos temperaturas absurdas. Por exemplo, nós tivemos alguns dias que nós estávamos lá com temperaturas próximas a 40 graus. E lá eles produzem bastante alimentos, muita coisa que vai para muitas regiões dos Estados Unidos sai daquele estado. Então veja bem, qual que foi a ideia, a sugestão? Claro que nós também tivemos oportunidade, depois eu vou comentar, de falar um pouco sobre as questões do mercado. Tivemos a presença do trading da Aurora, que negocia nos Estados Unidos. Ele mora em Atlanta e tem ele é americano, né? Mas o CEO dele, o gerente dele, é brasileiro, que está hoje trabalhando com essa empresa. Então, o que a gente consegue observar? Que por onde a gente passa, pelo mundo, onde a gente às vezes tem a oportunidade de viajar, de ir, a gente percebe nitidamente que quando se tem recurso, quando se tem projetos, a gente consegue transformar essas regiões que não são produtivas ou produtoras em regiões produtoras. E a gente percebe que isso, com as tecnologias, cada vez fica mais fácil fazer, né? Claro que, como eu falei, precisa ter recurso. Mas o que nós precisamos, por exemplo, lá, a gente, se você buscar no mapa, pelo Google Maps, por exemplo, pelo satélite, e você descer na cidade de Boise e você observar com detalhe, né, você vai observar quantos canais artificiais de irrigação existem naquela região. E não é difícil, você só olha pela área verde na região de Boise, você vai descer, você vai ver que tem canais. E o restante você vê que é árido, que não tem absolutamente nada. Então, como que a tecnologia, como que o recurso faz e transforma as coisas, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa visão de poder, dentro, claro, de uma viabilidade, se desafiar a transformar as nossas condições de produção ou de produtividade, porque é necessário que nós estejamos atentos com relação a isso, porque em alguma parte do planeta alguém está fazendo. Então, se a gente imaginar que nós continuamos fazendo do nosso jeito, somente não observando alguns pontos que podem ser críticos, por exemplo, a questão do meio ambiente, lá na frente a gente vai pagar uma conta salgada, uma conta bem difícil, inclusive, de viabilizar os nossos projetos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, nós visitamos, existem alguns projetos no Brasil já na produção de lúpulo, por exemplo, que seria uma alternativa importante, né? São áreas que não demandam de muita área territorial, mas que ela tem uma produtividade importante. Observamos, então, uma fábrica de lúpulo, por exemplo. O Brasil hoje importa quase tudo que precisa de lúpulo, o Brasil importa. Então, teria uma oportunidade de fazer isso aqui. Aí a gente foi observar, por exemplo, dois modelos de produção, onde um é a terceira geração da família que está tocando, então eles fazem todo o processo. A única coisa que eles não fazem é a industrialização. E um projeto que está há 11 anos funcionando, onde foi injetado milhares de dólares para que esse projeto fosse viável. E aí a gente observa, né, que começar um projeto dessa natureza demanda de muito recurso ou de muito tempo. Aí a gente precisa escolher. Se fosse tomar uma decisão, por exemplo, de a gente produzir, qual que é a decisão que a gente toma? A gente toma ela para longo prazo, esperando o tempo e devagarzinho construindo essa solução, por exemplo, para algumas regiões produtoras, ou a gente injeta um monte de dinheiro. Então são decisões, mas a ideia não é que vamos trabalhar com... Não, é para a gente ter uma noção de como é difícil começar uma atividade, né? Esse foi o insight que a gente teve nesse momento, ou a gente permanecer tocando as atividades que a gente tem, melhorando as tecnologias, porque a condição que nós temos é mais tempo. Nós não temos milhares de dólares para fazer um projeto. Então, aonde que a gente observou isso? Bom, no que nós somos bons, né? O sistema Aurora Coop é bom no quê? Na produção de proteína. Então, será que temos que mudar a matriz de negócio, por exemplo, de uma empresa, da Copérdia, da Aurora Coop ou de outras cooperativas? Será que de fato é necessário mudar? Será que a gente não precisa fazer melhor aquilo que a gente faz e botar mais tecnologia dentro da capacidade de recursos que a gente tem? E aí a gente vem para a cooperativa, olha para a Aurora com relação a isso, faz um raio-x da Copérdia, da cooperativa, e vamos lá na propriedade do produtor também, né? Vamos imaginar que a gente fosse um produtor e que a gente estivesse observando isso. Então foi um insight bastante interessante. Depois nós visitamos também uma fábrica, na verdade ela tem um fomento de produção de batata no campo, certo? E ela industrializa essa batata. É uma indústria que está posta na grande maioria do mercado americano. Inclusive elas têm uma fábrica na América do Sul, na Argentina, é onde há a possibilidade da Aurora Coop vir a importar. Hoje a Aurora faz negócios com uma empresa aqui no Brasil. A Aurora hoje tem um volume bastante grande de produção de batata, então daqui a pouco, bom, mas qual é que é o insight? Tem capacidade de produção aonde, em que região? Como a Aurora já comercializa esse produto, necessita, será que não seria uma oportunidade de agregar os negócios de alguma cooperativa fazendo isso? Então esse foi um outro insight que a gente teve. Fomos observar também a produção de boi de corte, onde a gente também tem que começar a se preocupar um pouquinho. A Aurora também tem um volume de carne bovina nos seus hambúrgueres, enfim, que está fazendo. Então fomos observar alguma coisa nesse sentido. Tivemos também lá eles chamam de Senado, né? Os senadores do Estado, que aqui seriam os nossos deputados. Fomos lá no Capitólio, o nosso presidente da Aurora Coop fez uma apresentação da Aurora para alguns senadores, no caso deputados estaduais, secretário da Agricultura, tinha também o prefeito de uma cidade vizinha de Boise, a prefeita, melhor dizendo. Fomos também, tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o senador federal, então seria como um senador nosso aqui que trabalha em Brasília, esse senador daquele estado de Boise, trabalha então também na União Federal dos Estados Unidos, onde tivemos uma noção um pouquinho sobre como está a questão econômica, também a questão política. Enfim, foi uma apanhada bastante interessante de linha geral e outros projetos que conhecemos, por exemplo, um supermercado que está presente em praticamente todos os municípios do estado de Idaho. E ele tem uma relação direta com o produtor, ele compra direto do produtor os produtos que saem da fazenda, e eles têm um centro de triagem, um centro de piqueteamento, vamos assim dizer, e depois ele distribui para os outros supermercados. Então também tivemos um insight dessa questão, o CEO conversou conosco, claro que aí também teve já um viés de negócio, afinal de contas a Aurora exporta para os Estados Unidos. É importante se dizer que a Aurora foi a primeira empresa brasileira com planta habilitada a exportar para os Estados Unidos, há mais de 10 anos atrás. Hoje, outras companhias exportam para os Estados Unidos. Estados Unidos é um país, é um cliente importantíssimo no cenário nacional, no cenário mundial, desculpa, porque é referência. Você vai lá e diz assim: não, você vende para os Estados Unidos? Sim, então vamos conversar. Não, eu não vendo, então não vamos conversar, né? Eu acho que tem uma... Por mais que às vezes a gente fique, porque o mundo lá nos Estados Unidos, o mundo capitalista, enfim. Mas é assim que funciona, né? A gente tem que andar conforme é a onda que esse mercado nos traz. E aí tivemos, Herter, também a presença, como eu falei, lá do nosso diretor do mercado internacional, o Dilvo Casagrande, que acompanhou a viagem junto com o presidente Neivor. E essa empresa que faz a distribuição, e conversamos muito sobre isso. E olha só, um dado importantíssimo que foi nos passado, ele chegou em algum momento a comentar conosco: olha, vocês produzem que eu vendo, né? Por quê? Porque a Aurora criou um conceito muito importante. Você tem uma ideia, a Aurora exporta muita barriga de suíno, praticamente o volume de barriga de suíno da exportação é barriga suína, para fazer bacon para os americanos. Por quê? Porque tem uma qualidade espetacular. Então, no conceito de qualidade, de longevidade de negócio, lá nos Estados Unidos e em alguns outros países também, que ele comentou que ele faz a ponta de comercialização, a Aurora é muito bem vista. Por quê? Porque tratou com seriedade tudo aquilo que está fazendo. Depois nós vamos ter o Arlan, que vai estar conversando um pouco sobre isso, sobre o planejamento que a cooperativa tem, sobre a oportunidade que nós temos, sobre a necessidade de adequar as granjas para que a gente possa continuar com estas habilitações para o mundo. Afinal de contas, Herter, 40% do que a Aurora produz hoje é exportado. Então veja bem, de cada 10 quilos, 4 vai para fora do Brasil, vai para o mundo, para muitos países. Então precisa continuar, porque muito embora, às vezes, eu também sou produtor, eu também recebo as recomendações técnicas na minha granja, porque tem que ter a cerca, tem que ter o isolamento, tem que ter o cuidado do banho, tem que ter o cuidado da sanidade, tudo isso. Eu sei que isso às vezes nos incomoda, mas a gente precisa fazer, porque vamos pensar, olha o que aconteceu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul recentemente com a Newcastle, na avicultura. Isso trouxe um prejuízo extremamente grande para toda a área de produção avícola do Brasil. Agora, para o Rio Grande do Sul foi ainda muito pior. Então nós temos que ter esse cuidado, porque é simples. Exige-se as questões, sanitárias. Se a gente não cumprir, o nosso cliente simplesmente vai dizer que não quer o nosso produto. E aí o produto fica aqui, ou seja, eu como produtor, aqueles colaboradores que estão lá na minha granja no dia a dia, aquela dívida que eu tenho para pagar no banco que financiou o meu projeto, vai ficar tudo comprometido. Então a gente precisa ter essa consciência que a continuidade das nossas atividades, elas estão muito relacionadas ao que o cliente exige de nós. E a Aurora precisa estar adequada para isso, porque esse mercado quer essa maneira de produção, quer essa segurança. Martim, mas lá é igual? Não, lá é também, a gente sabe que eles também têm problemas. Se a gente precisar uma propriedade lá, a gente fica surpreso, porque aqui nós temos um cuidado, mas tá no protocolo da exigência. Então, se a gente quer participar, tem que cumprir. Então, Herter, dando um insight dessa viagem, por exemplo, a Aurora tem hoje uma qualidade muito importante, tem uma segurança. É importante que a gente permaneça cuidando das nossas propriedades, o respeito ao meio ambiente, as condições, por exemplo, de eu ter a consciência de que cada movimento que eu fizer na minha propriedade, se eu botar em risco, por exemplo, um volume de lá que eu tenho problema no meu dejeto, e esse dejeto vá para uma nascente, vá para um rio. Se o mercado conhecer esse problema, eu não vou ser só eu produtor. Vai ter uma cadeia de produtores dentro da cooperativa, dentro da Aurora, que vai ficar comprometida. Então, é sempre um cuidado que a gente precisa cada vez ter mais. A gente sabe que a pergunta é assim, ah, mas eu ganho algo a mais para fazer isso? Não, não, a gente não ganha. É uma condição sine qua sim, sine qua não, para que a gente possa exportar, ponto. Então, uma questão bastante delicada isso tudo, e a gente precisa ter muito cuidado. Mas, como eu falei, tem muita oportunidade. A Aurora vem trabalhando forte a abertura de outros mercados para a suinocultura, para a avicultura. A Aurora também já está habilitada para exportação de leite, porém, Herter, nós não temos hoje competitividade para exportar o nosso produto. Ainda a gente tem alguns temas de casa, nós temos um custo de produção elevado. Não estou falando que é o custo de produção do produtor, é que, por exemplo, as condições para a gente produzir no Brasil, na atividade de leite, elas não têm subsídios. Martinho, o que é subsídio? É o produtor botar um centavo, dois por litro de leite? Não, não é isso. É, muitas vezes é desonerar a parte de produção, ou seja, a parte mecânica, por exemplo, na produção, desonerar o custo. Então, se eu vou comprar uma ordenhadeira, se eu vou comprar um equipamento para produzir leite, em alguns países, por exemplo, é desonerado a questão tributária para essa atividade. Então, é isso que nós precisamos estar trabalhando para reduzir esse impacto do custo na produção para poder, quem sabe, participar também desse mercado na exportação de leite. Então, é importante que se diga, Herter, existe uma oportunidade muito grande para o Brasil, existe uma oportunidade muito grande especialmente para a Aurora, porque vem se posicionando de forma muito competente com a sua parte comercial, com a sua parte de logística, com a sua parte de produção, com a equipe técnica e principalmente com o seu produtor, que faz todo o processo de produção e entrega um produto que atende às exigências com relação à sanidade e qualidade. Então precisamos continuar perseguindo isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter ainda muita oportunidade. E, Herter, se a gente observa, por exemplo, no histórico de 20 anos atrás e tem uma prospecção até 2050, a gente encontra nesse espaço de tempo, por exemplo, a produção de proteína, boi, ave e suíno, a gente teve dois períodos que teve redução de consumo no mundo, dois períodos em 20 anos. Agora, quando a gente olha para 2050, vamos imaginar que tenha mais dois períodos, que tenha, ou sei lá, três períodos que a gente possa ter redução. Mas ao longo do tempo, a única coisa que a gente vê no gráfico, quando a gente olha os dados reais, é que houve crescimento. Então, se tem crescimento de consumo, precisa ter crescimento de produção, por isso do planejamento, por isso daquilo que nós imaginamos para o futuro. Por isso que aquele produtor que hoje está com a cooperativa trabalhando a questão de investimento, de melhoria, das questões também de sanidade, ele também vai ter oportunidade de ampliar sua produção, de continuar esse processo produtivo, responsável, mas principalmente com relação a ter oportunidade de crescer ainda mais a sua produção, porque a indústria está preparada, o mundo precisa comer e nós precisamos aqui fazer o nosso tema de casa, que com certeza as oportunidades vão aparecer.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.